Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom chegar perto de você só para dizer, e aí, tudo certinho? Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. No ar um novo dia, no ar uma nova manhã, no ar um novo tempo para essa sua beleza, no ar um novo tempo para você fazer tudo isso, aquilo que... tudo isso e aquilo. Tudo o que você quiser, tudo aquilo que você puder. Olha só, hoje eu botei uma tela diferente aí. Cadê a tela do programa? Já, já, certo, aqui a nossa tela original do programa. Essa é a tela de histórias, de convidados especiais e participações especiais. Mas é bom já começar o dia assim, já que em São Paulo, pelo menos aqui para a Serra do Japi, o céu está muito azul, está muito colorido. Vamos começar com cores esse dia. Vai lá, foco aí, hein? Foco, sentido. Tô lembrando aqui até daquele rap do Projota. Haja o que houver, só preciso de foco, um objetivo para alcançar, força para nunca desistir de lutar e fé para me manter de pé enquanto eu puder. Só preciso de foco, força e fé. Haja o que houver, só preciso de foco, um objetivo para alcançar. Pois é, com aquela energia do hip-hop, né? Quando pega a moçada assim, jogando pra cima. Falando desse momento de poder, onde você fala, é agora, é comigo. Todo dia assim, você, nesse dia que começa, vai organizando suas forças aí. Abrindo a sua caixa de ferramentas pra saber se você tá com tudo em cima. Se estão os instrumentos todos aí. Olhando para a agenda, para os compromissos necessários, urgentes e importantes, tudo aquilo que tem que ser feito hoje, tudo aquilo que deve ser feito hoje. O que é que você vai fazer de novo hoje? Aquela dinâmica da inovação, todo dia alguma coisa nova. E assim você interage com o mundo e assim você produz de maneira ética, de maneira responsável, de maneira sustentável, pensando em você, pensando no outro, pensando na vida, produzindo felicidade através do seu jeito de fazer, de tocar a vida, de tocar o seu trabalho, de tocar o seu negócio. É isso aí, é mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender. Todo dia assim. Hoje a gente vai aprender, claro. Aqui sempre tem diálogo nutritivo. Enquanto a gente troca ideias aqui, enquanto a gente traz boas notícias, você vai pensando aí e organizando, acessando o seu conhecimento também, para ter um bom jeito de andar nesse dia. Aproveite que o tempo está a seu favor, o dia só está começando e a gente vai chegando aqui com toda a nossa equipe também, a super equipe aqui do Feliz Dia Novo, o Ulisses Galuti da GECOM, que monta esse setup aqui para o programa, também para os eventos que a gente faz, o Thiago da produtora Union Media, que também que dá sustentação nessa produção, a Roberta na informação, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar na transmissão para a Rádio Positiva, Rádio Transrio, Rádio Vocal e todas as redes que estão com a gente hoje. O Cleiton nos Estados Unidos, comandando um super grupo por ali. O Rubens, a Kátia Taurizano. E você aí, que agora compartilha e marca os amigos, porque tem papo bom aqui, tem papo nutritivo. E a Roberta quem dá as caras agora aqui. Chega junto, Roberta. Feliz dia novo.
Que bom ter você aqui mais uma vez. Feliz dia todo, feliz dia novo. Aqui ao vivo para a Rádio Positiva Web, Transrio e Vocal, nas redes YouTube, Facebook e em todos os nossos canais e grupos que compartilham. E já já, tudo distribuído também nos agregadores e plataformas de podcast. Aqui, sempre tem um papo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Hoje o diálogo nutritivo será com o empresário Rodrigo Lures, fundador da Nutrimental, empresa que tem um modelo de gestão baseado na liderança positiva. É também autor do livro Gestão para a Sustentabilidade, desenvolver, educar e viver em um mundo em transição. Qual a visão positiva e sustentável em tempos tão complexos para uma gestão de conhecimento e desenvolvimento sustentável em todos os sentidos? Agora é só curtir, compartilhar e marcar os amigos. E eu já volto com destaques importantes. Agora o Irineu faz um giro nas notícias que impactam o nosso dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, já já a gente vem pro papo aqui com o Rodrigo Loures. Mas antes, já vou dizer aqui a palavra-chave da agenda de tudo de hoje é foco. Diz aqui um provérbio das Antilhas o seguinte: o cachorro, o cão, tem quatro patas, mas não pode seguir por quatro caminhos diferentes ao mesmo tempo. Certo? Veja lá, hein, qual é a sua direção, qual é o sentido da sua vida aí. Olha aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente vai fazer esse serviço agora, dar um giro lá fora, antes de entrar no papo aqui, ver como é que está o mundo, como é que as manchetes dos jornais estão dando a temperatura das notícias hoje nos noticiários de rádio, TV, jornal, internet, imprensa falada e escutada, como dizia Odorico Paraguaçu. Por falta de vacina, cidades suspendem segunda dose da Coronavac. O Estadão identificou o problema em ao menos 8 estados. Só no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, mais de 100 mil pessoas já têm imunização atrasada. Coluna do Estadão diz: após veto da Anvisa, estados esperam aval do STF para Sputnik. Eu não estou entendendo isso, né? Já tivemos 5-0 da Anvisa, né, com argumentos bastante contundentes, e o STF decidir esse tipo de questão também. É claro que os estados todos estão ansiosos, afinal de contas, falta vacina. Nós não temos vacina ainda suficiente. Mas vamos ver direito isso aí, né? Exercícios regulares podem ajudar a proteger contra forma grave da Covid-19. É isso aí. Quanto mais forte você, melhor você enfrenta essa gripe e outras. Editorial do Estadão diz: fatos são claros, resta a CPI mostrar ao país quem deve pagar por erros. É, tem uma lista lá. A CPI Covid começou ontem para apurar essas responsabilidades. Shoppings fazem liquidação agressiva para diluir perdas com abre e fecha. Diz Adriana Fernandes no Estadão: com trocas, Guedes busca mais diálogo com o Congresso. Ontem não foi mais um bom dia para o ministro Guedes também. A doença avança e não sabemos o que fazer. Leia relatos sobre surto na Índia. Senado aprova projeto que autoriza a produção de vacina em laboratório veterinário. Enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Você, além de ler aqui o Estadão, que eu acabei de dar uma olhada aqui por cima, como é que estão as manchetes, pode procurar aqui no Estadão mesmo, tem boas notícias, tem muita gente produzindo boas notícias. Como tem cada um uma característica editorial, você lê vários editoriais sobre o mesmo assunto, inclusive, e aí você forma a sua convicção, a sua opinião, elabora a realidade. E também aí, sim, você toma as suas decisões. Sempre tem gente fazendo coisa boa, sempre tem gente fazendo o que é importante, que deve ser feito. Sempre tem boa notícia e você é a melhor notícia do dia. E como você vai enfrentar a sua realidade? A Roberta, quem traz agora o seu primeiro destaque.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma pesquisa realizada pelas universidades de Zurique e Havaí utilizou borra de café para revitalizar florestas num estudo inédito publicado no Reino Unido. E o resultado foi impressionante. Os cientistas trabalharam em um terreno desmatado na década de 50 para dar lugar à agricultura na Costa Rica. Eles borrifaram nesta área toneladas da borra de café que seriam descartadas. Os resultados foram comparados com uma área vizinha do mesmo tamanho e no mesmo território. Na área tratada com o café, 80% do terreno ficou coberto com árvores, contra 20% do outro terreno. Mais que isso, as árvores nascidas da polpa do café ficaram 4 vezes maiores do que as do solo não tratado. Com isso, os pesquisadores comprovaram os benefícios dos resíduos do café como fertilizante natural e a sua capacidade de recuperar as áreas desmatadas e degradadas. Resíduos de café, além de conter muitos micronutrientes que fertilizam o solo, promovem o crescimento rápido, como fósforo e nitrogênio, também esse extrato estimula o crescimento e facilita o repovoamento rápido das espécies nativas. Irineu, as nossas avós já davam essas dicas para a gente colocar borra de café nos nossos vasos como fertilizante para as plantas.
Pois é, verdade. Pois é. A sabedoria já estava aí, é questão de pesquisar e utilizar isso em larga escala com gestão, porque tem muitas soluções que favorecem o ambiente, seja para a recuperação do ambiente, para a preservação e também a principal dela é como é que a gente impacta esse ambiente. Mas é isso aí. A gente aqui sempre tem o que dizer de bom. E você também, o que é que você pode fazer de bom hoje? Daqui a pouquinho tem o Papo Nutritivo com quem tem o que dizer de bom, mas eu quero dar um bom dia especial para você. Ver a sua carinha passando aqui na tela. Você que chega todos os dias aqui nesse momento, ao vivo com a gente, através do Facebook, através do Instagram, através da Rádio Positiva. Rádio Positiva não aparece os números aqui. Também podcast. É isso aí. Muito bem-vindo, muito bem-vindo você que está aqui no camarote, na primeira fila, enquanto a gente começa esse papo ao vivo. A Vânia, a Buena, a Nelly, a Thelma, o Amaral, a Célia Regina Zambon, a Célia Ruda, o Alex dos Anjos, a Bete Brandão, Marisa Romão, Cíntia Mota, olha só, tanta gente chegando junto aqui dessa força para começar esse dia e entrar no papo na Helena Gomes. É isso aí, que seja uma conversa nutritiva, Cássia Buarque, Alaor Bartolomei, é isso aí, no ar uma nova manhã, Carlos Alberto Machado. Ó, papo aqui começa já e espero que a gente tenha aí as condições de levar você a grandes insights. E a pessoa que a gente traz hoje para o papo, olha, tem uma larga experiência, sabedoria, tanto na sua vida pessoal, na sua trajetória pessoal como empresarial. Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, foi professor de administração da Universidade Federal do Paraná. Foi presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Nutrição, ABIN. É coordenador do BAWB Global Forum na América Latina, autor do livro Gestão para a Sustentabilidade. Desenvolver, olha aqui as palavras aqui, ó. Desenvolver, educar e viver em um mundo em transição. E ele fundou em 1968 uma empresa que eu tenho certeza você já consumiu o produto dessa empresa e deve consumir, a empresa Nutrimental. Vamos lá para o nosso primeiro papo. Vamos lá logo para o nosso papo nutritivo de hoje aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É sempre muito bom trazer quem tem o que dizer de bom aqui para o nosso papo. Muito bom dia, Rodrigo Loures. Que satisfação ter você aqui.
Bom dia, Irineu. Bom dia, Roberta Toledo. Bom dia, Vânia, minha querida companheira de grandes jornadas na área de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento humano, que também foi minha colaboradora no livro Gestão para a Sustentabilidade. Bom dia a todas. Em nome da Vânia, eu cumprimento todos os ouvintes.
Pois é. Você, eu falei um currículo muito resumido, porque sabe que esse programa aqui é de conversa e você participa de tantos debates importantes. Você é uma pessoa muito inserida em discussões relacionadas a conhecimento. Ao mesmo tempo, você tem uma participação ativa desde sempre. Né? Se eu falar em todos os órgãos onde você trabalhou aqui, vou ficar até às 8 só falando, porque você faz parte, né, de um pensamento positivo na indústria nacional desde sempre. Mas o Rodrigo Loures tem uma bela história aí de empreendedorismo e depois a gente vai para esse seu envolvimento com o conhecimento. Pô, que era construir uma empresa em 1968, né? Politicamente o Brasil estava daquele jeito que todo mundo sabe. Mas empreender em 1968 e ter a sua empresa com plena vitalidade até os dias de hoje, passando por tantas mudanças econômicas, políticas, dificuldades, mudanças de sociedade, que é empreender 1968 e 2021, Rodrigo?
Olha, eu acho que a cada época, né, as circunstâncias são diferentes. Eu diria assim, eu posso dizer para você que eu acho que em 68 era mais fácil empreender, porque havia todo mundo novo se descortinando, o Brasil estava realmente iniciando o seu processo de universalização da industrialização, do conhecimento da administração, porque a administração enquanto campo de conhecimento, enquanto de de pesquisa era um fato muito recente no Brasil. Eu fui uma das primeiras turmas a se formar na Fundação Getúlio Vargas, né? E isso foi, me formei em 66, e a escola começou em 54, por aí. Então, eu estava entre as primeiras turmas, era uma turma bem, uma escola pequenininha, funcionava em dois andares, tinha um prédio ali na Rua Martins de Lourdes. Eram 30 alunos por sala, então éramos pioneiros. Mas o Brasil estava num momento assim de explosão de crescimento e precisava de administradores com formação técnica e formação também, digamos assim, de valores. Eu acho que isso foi o que nós aprendemos na escola com um grupo de professores também pioneiros que foram capazes não só de ter a formação nos Estados Unidos, mas também, acima de tudo, foram capazes de adequar os seus conhecimentos e as suas práticas pedagógicas às peculiaridades do Brasil. Então, eu sou um dos, digamos assim, dos privilegiados que tiveram a oportunidade de fazer essa escola. À época, eu, recém-formado, já estava trabalhando por oferta de um irmão meu. Então, no segundo ano de faculdade, eu já estava me envolvendo com situações reais. Então, eu também tive essa sorte de ter um desafio, ainda muito jovem, para recuperar uma empresa. E eu fazia isso enquanto estudava. E, por conseguinte, eu podia contar com o apoio dos professores, com meus mentores, de colegas meus, para examinar casos, né? E eu queria muito trabalhar porque eu queria casar logo. E para casar tinha que ter.
Naquele tempo o pessoal queria casar, né?
Precisava casar, né? Naquela época tinha que casar. E enfim, eu tive uma oportunidade, assim, enquanto estudante, de estar numa excelente escola, numa escola pioneira, com uma pedagogia pioneira, né, de trabalhar com o método dos casos, e a oportunidade de trabalhar e poder ter o desafio, ver o trabalho ter um significado. Eu acho que essa foi a primeira descoberta que eu tive, é ver um significado no trabalho e aprender fazendo.
Ô Rodrigo, você, na verdade, começou, né, essa turma pioneira da FGV, da gestão, já pensar, né, colocando o Brasil, né, nesse modelo de processos, métodos, né, de compreensão de um mundo de um jeito holístico. Mas naquele momento, quando você, em 68, inaugura ou cria ou funda a Nutrimental, ela já é uma empresa que nasce moderna. Quer dizer, hoje é muito comum a gente falar em alimento funcional, em barrinhas e tal. Mas você, na época, isso era uma novidade praticamente, né? A gente quer do arroz e feijão, né, como comida básica do brasileiro e todas as classes sociais, daí você trazer um alimento nutritivo em barrinha, você também estava criando um conceito, né? Estava quebrando um paradigma, né, da barrinha como alimento, não era?
Foram, assim, novamente coincidências que favoreceram a minha jornada, porque ao me formar, eu fui procurado pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná para ser professor, para organizar o curso de administração. Na verdade, era para organizar o curso, porque o curso tinha obtido licença do MEC, mas não tinha ainda um quadro de professores. Como eu fui o primeiro paranaense a ser formado, curitibano, me convidaram para ser professor lá. E dirigi o colegiado de administração. Então, aí eu tive essa segunda oportunidade de... eu multipliquei minha aprendizagem por N vezes, pelo fato de ser professor e ser coordenador da escola de administração. E aquilo foi extremamente valioso para mim, porque eu pude entender a importância da educação no processo de empreendedorismo e de inovação, porque eu aprendi muito em sendo professor e sendo gestor educacional e organizar um curso de administração, que eu fiz novamente com o apoio da EASP aqui de São Paulo, dos Sim. ex-professores e ex-colegas de turma que viraram professores e tal, passaram na verdade, foram os que instalaram o curso de administração na Universidade Federal do Paraná. Eu era um bagrinho ali, mas, enfim, eu estava numa posição que me permitiu ser um facilitador desse processo. E, enquanto professor, eu fui convidado para ser consultor de uma firma de projetos. E, novamente, foi uma felicidade, porque foi um privilégio, porque meu irmão era, juntamente com professores da Universidade Federal do Paraná, da área de engenharia química, do Departamento de Alimentos da Engenharia Química, eles tinham um escritório de projetos industriais que trabalhavam para empreendedores, para investidores que queriam fazer novas fábricas, novos empreendimentos, então precisavam ter um projeto, um estudo de viabilidade técnica, econômica, e o pessoal da engenharia da universidade participava da elaboração da parte, digamos assim, tecnológica do projeto, mas precisava de gente para participar da área de econômica, mercadológica, organização, gestão, projeção de resultados. Então, eu fui contratado para ser o responsável pela análise econômica dos projetos e tinha também análise técnica. E dentro dos projetos que vieram, que foram contratados, um que eu coordenei foi o da Nutrimental.
Começa a história.
Aí começa. A Nutrimental, a gente costuma dizer, né, que ela nasceu em berço tecnológico, porque ela nasceu de um, digamos assim, de uma ideia de uns jovens empreendedores que eram também, feliz coincidência, eram meus companheiros, amigos de infância, de juventude, de adolescência. Éramos do mesmo clube, da mesma escola, enfim, do mesmo bairro. E dois dos meus colegas tiveram, o Arthur e o Marcos Auer, tiveram a ideia de que faziam uma fábrica de purê de batatas. E o estudo disso veio cair na minha mão. E ao concluir os estudos, eles me convidaram para participar do projeto. Né? E eu entrei, eu tinha minhas economias já, na época que eu tinha trabalhado em São Paulo. Fiz um bom pé de meia naquela firma que eu recuperei, que era uma firma que estava em concordata, que eu fui o gestor, né, da recuperação da empresa. Então, eu estava, como diz o outro, na ponta dos cascos. Né? Começamos a...
Agora está. É interessante ver, quer dizer, é um ambiente de conhecimento, um ambiente de curiosidade, é um ambiente de despertar, como a gente fala hoje tanto em startups, onde isso tem muito calor, né? Esse conceito é bem difundido, mas é sempre assim, né? Muita vontade, disposição, conhecimento e uma boa ideia, né? Produtos novos, sempre tem inovação, sempre tem alguma coisa acontecendo. Eu sei que de 68 para cá a empresa teve uma jornada aí toda, mas é uma jornada vitoriosa, sabendo que com esse mundo que a gente viveu, tantas empresas importantes, enormes grupos desapareceram, e vocês estão aí com toda a vitalidade, com um modelo de gestão muito inovador, e é isso que faz a Nutrimental estar viva, é o seu modelo de gestão. Você tem um livro que fala gestão da sustentabilidade, que praticamente trata disso, de desenvolvimento, educação, né? Conta pra gente um pouquinho desse conceito, que eu imagino que esse seja o fundamento praticamente do seu pensamento para criar um negócio, desenvolver um negócio com pessoas sadias dentro de um modelo positivo de gestão. Conta para a gente um pouquinho desse conceito, Rodrigo.
Olha, o conceito, na verdade, não é da sustentabilidade, que a gente não consegue gerenciar a sustentabilidade.
É verdade.
Quando muito... a gente tem uma boa chance, se estiver bem alerta, bem esperto e bem sintonizado com a situação de si, né, do negócio e do contexto, gerenciar para na sustentabilidade. Ou já esse conceito de gestão na sustentabilidade ou educação na sustentabilidade, ou inovação na sustentabilidade, quer dizer o seguinte, a gente, quando estiver enquanto gestor, enquanto inovador, enquanto empreendedor, a gente está num estado sustentável. Essa sustentabilidade é dada pelo fato de a gente estar presente naquilo que está fazendo, estar consciente e sendo capaz de interagir inteligentemente com as circunstâncias. Então, o que faz isso? Evidentemente, é a prática. A minha esposa, ela é escultora. O escultor, o artista, é um criador, ele está sempre criando, mas ele está muito presente naquilo que ele faz. Até um cientista da área de psicologia, o Chico Mihaly, ele cunhou um termo que se chama flow, né? Quando a pessoa está fazendo aquilo que ela tem um significado, que ela gosta, que está alinhada com seus sentimentos, com seu desejo, e ela está fazendo aquilo num estado de epifânico, digamos assim, ela fica feliz quando faz aquilo, ela se reenergiza em fazendo aquilo. Então, essa questão da sustentabilidade, a pedra angular da sustentabilidade, digamos assim, é aquilo que alguns do nosso grupo definem como a dimensão espiritual da sustentabilidade. Alcançar esse estado de desenvolvimento que, enquanto está como por aquilo ter significado, por aquilo ser importante, por aquilo ser significativo, isso favorece o universo, digamos assim, conspira para que o senhor role bem. É uma coisa que a ciência hoje, a neurociência, até identificou onde estão os fundamentos biológicos, né? Dessa característica. Assim, quando você tem um grupo de pessoas entusiasmadas, né, juntas, ligadas, conectadas, alinhadas por um propósito comum, um significado muito grande no trabalho, naquilo que se faz, e os resultados são extraordinários. Digamos assim, então a gente pode dizer que as pessoas estão inteiras naquilo que estão fazendo. E a gente vê isso nas equipes, por exemplo, esportistas ou artistas de alta performance, como eles estão no estado quase que de uma inteligência assim, extraordinária, e são capazes de fazer coisas extraordinárias porque as forças estão muito alinhadas. E daí vem o conceito de o que se nota, o que se sabe já pela ciência, pela ciência da administração, combinada com a ciência da psicologia, com diversos campos científicos, com aquilo que se pode chamar assim de transdisciplinaridade.
Sim.
Que é esse estado de integração, de conjunto, uma equipe que está inteira ali, funcionando como uma orquestra, ou com uma equipe de jazz, ou uma equipe de esporte. Isso é possível acontecer a nível de empresa, a empresa. Mas como manter esse estado, digamos assim, de integração? E esse é um campo na área da administração, no campo da área da psicologia e de outros campos, né, que combinam essas competências que se convencionou chamar de socioemocionais com as competências técnicas, acadêmicas, que são necessárias para a pessoa poder ter sucesso. Então, as competências técnicas, acadêmicas, conhecimentos específicos, profissionais, digamos assim, elas têm que estar sendo aprendidas continuamente e cada vez numa velocidade maior. Mas o que proporciona essa aprendizagem acelerada, digamos assim, essa aprendizagem significativa, que é uma aprendizagem necessária para dar sustentabilidade ao seu negócio, ao seu trabalho,
sim,
é algo que pode ser ele se maximiza, se potencializa na medida em que a pessoa desenvolve habilidades socioemocionais, ou desenvolve a sua inteligência emocional, e aí as que são a contribuição da psicologia, da sociologia positiva, da psicologia positiva, ou seja, aquilo que é conhecido há muito tempo. Isso, e a literatura grega, os grandes líderes espirituais, né? As próprias artes marciais evidenciam que o indivíduo alcança a plenitude de sua potencialidade na medida em que ele é capaz de acertar suas emoções positivas, as suas forças, né?
Rodrigo. Então,
é um desenvolvimento baseado em acessar suas forças. E aí uma força que a gente tem, evidentemente, é do pensamento, é da energia emocional. Então, na medida que a gente aprende, a gente tem consciência aí, e aprende a acessar as nossas forças, a gente não perde tempo gastando energia com temas que não têm um significado para a nossa realização. E no fundo, né?
Rodrigo, deixa eu pedir você falou tanta coisa interessante, eu falei desse estado de potência do indivíduo, né? Começando pelo artista que tem ali praticamente toda a sua habilidade naquele foco, no sentido do que ele está fazendo, depois esse estado de potência somado a um grupo, dentro de uma organização com propósito, e aí essa psicologia positiva. Vou fazer só um giro aqui para você tomar essa água, para a gente voltar para falar de como é que é essa gestão dessas potências dentro de um modelo coordenado, de uma liderança positiva, onde você é muito vinculado. Eu sei que isso está no seu trabalho como gestor, hoje até como conselheiro da Nutrimental, mas é o que você difunde. Então, só para fazer um giro aqui, ver como é que está o mundo lá fora, e a gente volta para aprofundar um pouco mais, para você falar muito mais disso, de como é que o líder positivo pode atuar para organizar todas essas potências que tem dentro de uma organização. Só dá um tempinho aí que eu já volto com você, assim você toma uma aguinha rápida, mas é como diria o professor lá da escolinha, professor Raimundo, é Vapt Vupt, tá bom? Só vou dar um oi aqui para quem está chegando com a gente. Bom dia para você que está com a gente aqui via Facebook, via YouTube, também pela Rádio Positiva, Rádio Transrio, Rádio Vocal. E depois também, quem não está ao vivo, vai estar logo mais aqui através dos podcasts, pois são distribuídos. Você que está no Bom Dia, você que está no Boa Tarde, Boa Noite, que tem mais de 17, até ontem a gente viu que tinha 17 lugares do mundo aí sintonizando a gente aqui na Rádio Positiva, no nosso Feliz Dia Novo. Muito bom estar com você começando esse dia, sempre com papo nutritivo, com quem tem o que dizer de bom. E pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui em mais um portal de notícias para saber o que é que tem lá fora. Olha lá, vamos olhar para um portal de notícias que tem notícia boa, né? Olha, o Razões para Acreditar sempre é destaque aqui. Filhote de gato é resgatado de bueiro e ganha uma família para chamar de sua. Uma notícia boa, né? Nicole, jovem karateca vítima de racismo na internet, ganha lindo ensaio fotográfico. É isso aí. Tem aqui, ó, PM do Acre recebe apoio de internautas para manter projeto social que ajuda jovens carentes. Você vê como tem gente produzindo coisa boa? O importante é mudar o seu mundo aí perto. Disputadíssimo, Chihuahua endiabrado encontra a dona perfeita e ganha um novo lar. Um neto que inventa aparelho para a avó de 96 anos enviar mensagens para a família no Telegram. Depois de ser tão humilhada, mulher trans é eleita a melhor vendedora do Brasil de famosa marca de moto. É isso aí, olha. Todo lugar, a toda hora, tem alguém fazendo alguma coisa boa, está produzindo notícia. Não vai ser manchete dos grandes portais de notícias, mas elas estão acontecendo aí. E você é a melhor notícia do dia e as possibilidades que você tem a partir de agora. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas aqui é você, como você vai enfrentar a realidade, que importa. Roberta traz mais um destaque para a gente aqui, antes da gente voltar a conversar com o Rodrigo Lures.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E a União Europeia anunciou que vai voltar a receber, sem restrições a partir de junho, os turistas americanos já vacinados. O gesto é importante para a retomada de uma das indústrias mais importantes da economia mundial, que é o turismo. Antes da pandemia, era uma indústria de 9 trilhões de dólares anuais, que praticamente parou devido à necessidade de distanciamento. Viajar ao exterior, dependendo do país, envolve fazer quarentena de 10 ou mais dias na chegada, o que inviabiliza a maioria das viagens. Mas há ainda mais um complicador. Entrar na Europa sem quarentena, somente para quem tomou AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Janssen. A União Europeia só aceitará visitantes que receberam uma das 4 vacinas autorizadas para seus cidadãos. A da AstraZeneca, também aplicada aqui no Brasil, está dentro. Mas a Coronavac, aplicada na maioria dos brasileiros, turistas que forem à Europa imunizados com a vacina chinesa, precisarão cumprir quarentena enquanto não houver mudança das regras. Pior ainda para entrar nos Estados Unidos, onde não só a vacina chinesa não é aplicada, como também a da AstraZeneca. Lá, valem as da Pfizer, Moderna e Janssen. Para os demais, mesmo vacinados, a quarentena continua obrigatória, até a autorização no país das vacinas recebidas no Brasil. Ou seja, fronteira livre de verdade deve levar ainda alguns meses, mas no fim o bom senso deve prevalecer. Até porque seria indispensável, tanto para Estados Unidos como para a Europa, abrir mão do turista chinês antes da pandemia, o que mais gastava no mundo, né?
Pois é, que mundo difícil tá esse, né? Pois o turismo no mundo movimenta alguns trilhões de dólares. E essa circulação é importante também para reativar a economia. Os países aí que se entendem em relação à vacinação, ao modelo de imunizador, já começam a se entender. E a gente ficou ruim na fita, né? Mas enfim, eles se entendem. Mas a gente sabe que vai ter o bom senso, como lembrou a Roberta, porque todo mundo precisa estar inserido o quanto antes e com segurança. Mas, por enquanto, dependendo das condições, quando você for viajar, dependendo do país, você vai pagar um pouco mais de hospedagem, vai ter que chegar, ficar de quarentena e só circular depois. Rodrigo Loures aqui conversando com a gente no Positivo Se Toca, já chega junto com a gente agora, Rodrigo. Rodrigo, o mundo já é exigente em geral por causa dessa dinâmica da produtividade. Quando pinta uma pandemia, todo mundo está incomodado individualmente, né? Todo mundo fica machucado ali sem saber o que fazer. O gestor também, que tem uma baita responsabilidade de manter pessoas produtivas, manter o negócio com vitalidade. Como é que você aí, como empresário, dentro da Nutrimental, está enfrentando já mais de um ano de restrições? Como é que está a sua indústria? Como é que estão os seus processos aí nesse momento?
Olha, eu acho que até por conta da filosofia que está presente na Nutrimental, a gente, uma das características, né, nós somos uma organização de aprendizagem. A organização de aprendizagem nada mais é do que aprender a se adaptar às circunstâncias, né? E até poder aproveitar a crise para se crescer. E é isso que está acontecendo agora e está sendo assim, do ponto de vista de momento para a empresa, um momento muito acelerou algo que já estava em curso, que era um novo ciclo da Nutrimental. Então, nós estamos reinventando a empresa para situá-la nos novos tempos, né? Nessa questão da economia digital, do momento fluido que as coisas acontecem em velocidades muitas vezes extraordinárias, que a gente extraordinárias no sentido que a gente não está habituado, mas a gente vai descobrindo. Nós nos guiamos por uma teoria que se chama iPod. É um conceito, né, desenvolvido pelo David Cooper Heidrick e a Linda Goldwyn, que diz assim que as organizações positivas, elas se desenvolvem melhor quando inspiradas em inovação. Então, IPOD é o acrônimo para Innovation Inspired Positive Organization and Change Management. Ou seja, é a administração de mudanças e desenvolvimento organizacional inspirado em inovação. A inovação ela é inerente à condição humana, mas precisa ter um framework, uma orientação, e aí é a contribuição, né, da área das ciências sociais, especialmente na área de governança e gestão, de como se pode facilitar isso acontecer numa empresa. Porque a premissa é que, naturalmente, as pessoas, nós humanos, nós temos essa potencial para se adaptar. Então, ou seja, vamos pegar o caso da Continental, são 600 pessoas que trabalham nela. São essas pessoas que criam valor para a sociedade, porque é através do trabalho delas que acontece uma série de coisas, do tempo, como elas utilizam o seu tempo, trabalhando em equipe, interagindo com a tecnologia, etc. Elas estão se ocupando e se ocupando em algo que faz bem para a sociedade, que no caso é a alimentação. Então, eu costumo pensar que toda empresa é uma empresa pública, porque ela está inserida, ela tem o seu público, né? Ela pode ser de propriedade privada, mas ela é uma empresa pública. Então,
ela tem até um contrato social, né?
Ela tem uma coisa tácita. E bem, nós, até por conta do meu interesse pessoal pela área de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento da sociedade, gestão, governança, eu me debrucei nos últimos 12 meses, nesse período eu voltei a ser CEO, e até fazer essa mudança para poder ser um facilitador desse processo, não é? Porque eu acredito e eu tenho evidências para confirmar essa. Eu acredito que a solução está nas pessoas, os líderes. Eles, tão somente o papel deles é proporcionar um ambiente institucional, um ambiente social, um ambiente organizacional apropriado para que cada um possa se desenvolver no seu trabalho, porque todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, elas têm a intenção de acertar, querem acertar e ficam muito felizes quando acertam. E a oportunidade de acertar é no seu trabalho. Isso não é um princípio que eu deduzi isso aí, o Peter Drucker tratou desse tema de uma forma bastante bem fundamentada filosoficamente, depois teve diversos acadêmicos, professores, e também empresários, como são esses, por exemplo, da área de
Rodrigo,
de capitalismo consciente, que acreditam nisso, que a solução está na cara, é mais uma questão dos líderes, proporcionar um ambiente para que aquilo que é a natureza positiva, né, boa das pessoas, possa, para que as pessoas possam ser produtivas. Então, respondendo a tua questão, a nossa premissa é que a produtividade das pessoas passa necessariamente por elas estarem engajadas naquilo que elas fazem. Para elas estarem engajadas naquilo que elas fazem, elas precisam ter um significado naquilo. Elas precisam como que se sentir respeitadas na sua dignidade, etc. Então, é toda uma lógica que acho que até a Vânia, que é uma estudiosa, pesquisadora do assunto, pode oportunamente desenvolver num programa teu, se é que ela já não fez em coisas anteriores. Eu não sou um acadêmico, eu sou um empresário, o meu papel é mais ele ser um patrocinador, um investidor, orientador, mas eu acredito, eu tenho a convicção, e não é uma questão de fé, é uma questão de ter tido na minha vida de mais de 50 anos, enquanto cidadão e também enquanto empresário, de que as pessoas são muito produtivas quando elas estão felizes naquilo que traz no seu trabalho. elas estão sendo reconhecidas, etc. E tal, então...
Pois é, ô Rodrigo, pessoas felizes são mais produtivas e você teve, sim, você não é da academia, você deu aulas, você é uma pessoa que pratica aquilo que você faz, a sua empresa está inserida nesse modelo de gestão praticamente pioneira no Brasil. Você estava falando da empresa, ela consegue sobreviver graças a um caráter de inovação, e hoje a gente fala em inovação, só pensa em tecnologia, mas você também lembrou que inovação, desde sempre, o ser humano é da inovação. Toda hora a gente está criando um jeito diferente de fazer e fazer melhor. Então, quer dizer, inovação tem que ser uma mentalidade dentro da organização. Todas as pessoas têm que pensar isso, como é que eu melhoro todos os dias. Você tem uma organização positiva, você tem uma organização que valoriza o seu time. Agora, você tem potências individuais, você tem ali 600 pessoas, digamos. Neste momento de transição, de inovação, complexidade, crescimento exponencial, dificuldades, crises, sei lá o quê, mas especialmente a inovação acelerada, como é que você coloca essas 600 potências positivas dentro de um ambiente ao mesmo tempo acolhedor, ao mesmo tempo responsável e inovador? Dentro daquilo que se fala hoje, acho que as organizações voltaram a falar muito, que é o propósito. Então, você falou que você volta a ser CEO porque a empresa está num momento de transição para se adaptar a esse mundo. Essa presença é o propósito. Esses 600 têm que alinhar os propósitos individuais aos propósitos da organização e o papel dela, né, no mundo. Como é que é gerir isso dentro da psicologia positiva? Uma equipe tão grande... E você conseguir dar essa unidade, esse poder positivo para todos, para a empresa fazer esse sucesso?
Bem, tem uma questão assim, tem uma dimensão cultural nisso. A cultura é um aspecto, é uma dimensão que precisa ser trabalhada. No caso específico da Nutrimental, a gente já tem um histórico de ser uma empresa com gestão participativa, nós temos os nossos valores, etc. Então, cada caso é um caso, mas por justamente cada caso ser um caso, existem centros de excelência que estudam esses, que dão recomendações de como fazer a governança, a gestão de uma empresa para ela sair do modo sobrevivência para ir para o modo que a gente chama florescimento. O florescimento denomina um modelo, um conceito do que se espera. Uma empresa que floresce, né, quem floresce são as pessoas, é a organização, é o conjunto, é um florescimento individual e coletivo. Uma escola de samba, por exemplo, é um caso típico de florescimento, daquele momento que aquelas 2-3 mil pessoas estão em sintonia, em sincronicidade, elas estão todas presentes, estão integradas. É como aquelas aves no céu que vão juntos, os peixes, os cardumes que estão que estão organizados. É um fenômeno da natureza isso. É uma dimensão das nossas aptidões, dos atributos dos seres vivos, que no caso dos humanos acontece de forma extremamente sofisticada, incrível, né? Mas não é só de nós, humanos, os animais têm esses, em grupos, eles têm uma inteligência coletiva, né? Aquilo que Jung falou, quem sabe, consciência. Então, essas coisas todas são hoje objeto de apreciação por parte da ciência de administração, e tem até uma divisão na Academy of Management, que é uma instituição que trata da ciência da administração, que é uma divisão que só trata da área de gestão de mudanças de organizações, gestão positiva, né? Gestão de mudanças de organizações e sociedade. E nesse capítulo, nessa divisão, que já vai estar comemorando esse ano 50 anos, a academia em si tem mais de 50 anos. Tem perto de 80, 90 anos, uma coisa assim. Mas essa divisão que se ocupa de gestão de mudanças organizacionais e sociais está comemorando 50 anos. Dentro deste campo de pesquisa, a área que mais cresce nos últimos 20 anos é a da o approach, né, de via positiva. É um conceito. E aí tem diversos centros de excelência nessa área. A Case Western University, que é uma universidade que foi pioneira em organizational behavior, tem mais que isso, tem Harvard, tem MIT, tem Chicago, tem Claremont, são centros, a Universidade de Pensilvânia, que estudam justamente essa questão de pesquisa, aquilo que alguns denominam empresas para um mundo melhor. São aquelas empresas, é uma mudança de consciência na área dos gestores, dos líderes. É uma mudança de consciência. Sair do digamos assim, daquele estágio de empresas voltadas para entender que o lucro é o objetivo delas, passando, que evoluiu para empresas chamadas de responsabilidade social, que pensam nos stakeholders, e um novo estágio é as empresas que têm um impacto positivo na sociedade. São aquelas empresas onde que são movidas por um propósito maior. O lucro aí é uma obrigação, não é um objetivo.
Sim.
A empresa precisa, ela precisa financeiramente agregar valor, mas fazer isso de uma forma autêntica, não de uma forma espúria. Essa forma espúria acontece, isso os economistas que criaram esse conceito de inovação autêntica e inovação espúria, ou competição autêntica e competição espúria. Um exemplo, por exemplo, de competição espúria é uma empresa quando se viabiliza através do crime ou através da predação da sociedade com especulação ou práticas espúrias de gestão. E tem aquelas empresas que competem de uma forma autêntica, ou seja, elas são capazes de se viabilizar e crescer por estarem criando valor autêntico, criando valor na sociedade, não criando valor de um lado e tirando valor de outro. Então, são todos conceitos que estão muito presentes e que agora tá atingindo um clímax com esse assunto de problemas do clima e tudo mais, nas chamadas ESG, né? Que são as empresas que são os compromissos, os indicadores relacionados à sustentabilidade. No caso dessa corrente a que eu me alinho, né, essa sustentabilidade ela é consequência do florescimento da organização. Florescimento da organização é quando as pessoas que estão na organização também florescem. Então, existe um florescimento individual, mas esse florescimento acontece de forma sincrônica, intencional, e floresce o conjunto. É como, imagine, uma orquestra, onde realmente há uma integração ideal entre todos os instrumentistas. Cada instrumentista tem a sua voz, o seu tom, a sua musicalidade, mas além da capacidade, da virtuosidade individual, eles têm a virtuosidade de trabalhar em equipe. Então, aquilo então, tem um efeito sinérgico atômico, assim, porque fica realmente
Rodrigo.
Tão impressionante. Isso é possível fazer numa empresa? É. Lógico, você não mantém uma empresa no pique o tempo todo. Mas
Rodrigo, é inspirador te ouvir. É inspirador te ouvir. E assim, a gente tem aqui o tempo, por causa das rádios que retransmitem a gente e o pessoal que tem aí esse compromisso. Mas é muito interessante, porque a gente sempre está trazendo pessoas para conversar sobre a vida, sobre o trabalho, sobre tudo. E tirar você da sua agenda, né? Um empresário com a responsabilidade que você tem. aí a gente entendeu que é uma organização positiva. Então, a gente vendo o seu comprometimento, o seu envolvimento, a sua preocupação sempre com a cultura da imprensa, com a educação, com a equipe. Então, aquele ideal, né, que a gente tem de organizações, porque às vezes a gente parece que o empresário está distante, né, desse mecanismo de felicidade que as pessoas precisam para trabalhar, e que ele não está lá tão preocupado com isso, que ele está só nas estratégias do lucro. E você, a sua vida, dentro da sua organização, dentro da Nutrimental, dentro de todos os seus envolvimentos, né, em aproximar, em patrocinar fóruns, em trazer ideias como a própria psicologia positiva mostra para o Brasil, né, mostra esse seu comprometimento não só com o seu negócio, mas o seu comprometimento com o seu mundo. E eu quero agradecer muito aí você, mais uma vez, trazer esse diálogo inspirador para a gente, de algum gestor que tem sob si essa responsabilidade também de uma empresa continuar produtiva, positiva, moderna, atuante, tendo sido fundada em 68, que tem 600 funcionários hoje, que vai bem, obrigado. E ter você colocando essas visões aqui, eu tenho certeza que para quem está começando, para quem é profissional, para quem está com a sua startup, ter essas linhas aí que você colocou aí de estar ligado no mundo, na inovação, mas ligado na sociedade, né, dando valor a todas as pessoas, eu acho que praticamente é uma síntese do que você faz e do que você propõe e promove. Hoje, por exemplo, você participa de muitos fóruns, eu quero agradecer aqui a sua presença e sempre que possível eu queria trazer você para o papo e da sua turma também. A gente já trouxe aqui a Vânia, trouxe aqui a Rosa Alegria, trouxe aqui a Eide para falar também de psicologia positiva, porque a gente é do interesse. Bom, não podia chamar Feliz Dia Novo esse programa, não podia ser Rádio Positiva sem estar com essa mesma visão e promovendo essas ideias. Muito obrigado, Rodrigo Loures, por sua participação aqui, por seu tempo, por sua contribuição aí para a economia e para o trabalho de tantas famílias e por nos trazer essa barrinha tão boa e nutritiva há mais de 50 anos, hein?
Obrigado, Emineu. Parabéns pelo teu programa. Obrigado, Roberta Toledo, pela contribuição ao programa, a todos os ouvintes. E, enfim, eu acho que estamos juntos nessa jornada de despertar as pessoas para a oportunidade de focarem nos nas suas emoções positivas, né, e cultivarem suas emoções positivas, porque elas, em primeiro lugar, são muito importantes para nós, porque nos tornam mais felizes. E estando felizes, nós somos mais capazes de servir a nós próprios e ao mundo, e ao universo.
Valeu, Rodrigo Loures. Um bom dia, um feliz dia novo para você e para toda a sua equipe aí da Nutrimental Curitiba e todo mundo que está ouvindo a gente. Valeu!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu queria já passar direto, Tiago, para a Roberta dizer qual é o destaque que ela tem agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Nós já falamos aqui sobre a briga entre a Apple e o Facebook quanto ao rastreamento de dados dos usuários. Para quem está por fora, a Apple lançou uma atualização na versão 4.5 do iOS nesta segunda, que dá ao usuário o poder de barrar ou manter o rastreamento. O Facebook não curtiu a decisão, a ponto de ter feito altas campanhas contrárias a ela. Adiantando os planos, no Dia Internacional da Privacidade de Dados, dia 28 de janeiro, a Apple postou o relatório A Day in the Life of Your Data, que, além de ilustrar como seu sistema funciona, indica como as corporações têm feito esse tipo de trabalho. Essas iniciativas rolam em paralelo a novas políticas de dados no mundo, como a nossa LGPD. Então vieram para ficar. Em tempos de escândalos de vazamentos de dados, em massa, o mecanismo utilizado pela Apple, de certa forma, pressiona o Facebook por maior transparência em suas políticas. Se quiser garantir a confiança de que a privacidade e escolhas do seu público são realmente respeitadas. Os assuntos têm muito mais detalhes que você pode conferir nas publicações nas redes sociais.
É isso aí. Você tem que cuidar da sua privacidade antes de mais nada, né? Pois é, se eu colocar só um comentário aqui, a mudança do conceito de empresas que têm responsabilidade com o todo para empresas que têm intimidade com o todo. Ficou bem claro aqui o que disse o Ricardo Será, praticamente concluindo o nosso papo aqui com o Rodrigo Lures. Para de empresas que têm responsabilidade com o todo para empresas que têm intimidade com o todo, pois entendem que são parte deste todo e agem para melhorá-lo, como o Rodrigo colocou e destaca aqui, faz toda a diferença no impacto. É isso aí, gente. Eu quero trazer também aqui uma frase do Steve Jobs. Ele tem sido um dos meus mantras, diz ele: o foco e a simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos de forma a torná-los simples. Mas no final vale a pena, porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas. Assinado Steve Jobs, com a turma aqui, Ulisses Galuti da GECOM no setup, Thiago na produção, Roberta em formação aqui, apresentação, Isidro Pesquisa, Rádio Positiva com Davi Aguiar, Rádio Transrio. A Roberta diz: quem traz aqui amanhã para o papo no Feliz Dia Novo?
E por hoje é isso. Obrigado por sua presença aqui mais uma vez. Amanhã o tema será O Segredo, aqui com Aldo Novak. Ele é porta-voz oficial de vários livros, incluindo O Segredo, embaixador mundial da Lei da Atração Reversa. Não perca, compartilhe, marca os amigos. Esperamos você aqui amanhã às 7h30 da manhã. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então tá, hein, gente? Deixa eu parar aqui numa hora extra aqui, só um pouquinho, agora que a gente já desconectou das rádios que transmitem a gente, só para dizer para você, outra vez, muito obrigado, você que compartilha esse conteúdo aí nas suas redes sociais, você que está com a gente aí sempre de um jeito ou de outro. Obrigado, viu, você que apareceu, valeu aí. Deixa eu dar uma olhadinha na carinha de todo mundo aqui, Thiago. Mostra aí a carinha de algumas pessoas rapidinho, amanhã não perco. Adoro demais, diz o André. A Ana Júlia Neves, não estamos mais, não deu nem tempo de eu ler, Roberto Pontes, Ricardo Schrapp, é gente de todo o Brasil, de todos os lugares que entra aqui nesse Bom Dia com a gente, Venina Miranda, Carvalho Luz, essa é o Bom Dia, Roseles Ludiero. É o seguinte, amanhã, Milton Mussini, amanhã você vai ter aqui, ele que trouxe para o Brasil, na verdade, esse tema O Segredo, há muito tempo atrás. A gente fez um evento com ele, Bernardinho, né? A gente promoveu lá, estávamos acho que na Rádio Transamérica na época. Amanhã tem o Aldo Novak aqui, muito legal. Vamos falar aí dessas possibilidades, desses mecanismos que existem dentro da gente para superação, para despertar da consciência, para a busca de resultados e para tudo na vida. Mas hoje, enfim, foi um papo aí de gestor, hein? Um papo de alguém que lida com pessoas, que lida com resultados, que lida com o mundo. O Rodrigo é uma referência nessa área, ele aproximou a psicologia praticamente positiva aqui das organizações, promove grupos e encontros, está muito antenado nisso, está sempre ligado às entidades responsáveis do setor, sejam entidades representativas do setor, mas outras da sociedade civil, Instituto Ethos, enfim, é muito legal ter aqui as pessoas que praticam aquilo que elas pregam, aquilo que elas fazem, e quando você vê ali os funcionários, as pessoas que são ligadas, né, a Nutrimental, é muito interessante ver isso. A empresa é que acha as soluções para cada tempo, para cada desafio, a partir de cada um dos seus colaboradores. Não é de cima para baixo que vem a mudança, que as empresas se recuperam de desafios ou problemas circunstanciais. É de dentro da empresa, é dentro da intimidade, como disse aqui o Ricardo Schrapp, todo mundo junto, todo mundo tem a capacidade de solução por causa de um saber, de um foco específico e por estar dentro do propósito de uma organização, né? Seja uma microempresa, seja uma grande organização, se a empresa precisa saber o seu lugar no mundo, Você também tem que saber o seu lugar no mundo, mas também dentro da organização onde somam-se tantos propósitos, dentro de um propósito grande, que é de favorecer, que é de auxiliar, que é de criar soluções para esse mundo. Todas as empresas existem porque elas trazem alguma solução. E como é que elas melhoram essa solução? Como é que elas enfrentam concorrência? Como é que elas sobrevivem? Pois é, não é um passe de mágica, como diz o Rodrigo, é cultura. Ou seja, é desenvolvimento, ideias, debates, é aprofundamento nas questões e a busca dessas visões que cada um deve trazer. Legal, hein? Sempre tem papo nutritivo aqui, sempre muito rico. A gente sempre aprende com todo mundo que vem falar aqui, porque todo mundo tem o que dizer de bom. E eu sei que você também, você que está ouvindo a gente aí, você que participa do chat, você que fica quietinha, mas eu sei que você sempre tem o que pensar de bom. Vamos nessa, então. Valeu aí, Thiago. Valeu aí, Roberta, Ulisses de novo, Davi. Amanhã estamos aqui às 7h30 com o Aldo Novo aqui. Beijão, beijão, beijão.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.